O alerta foi dado pelas 14h30 desta quinta-feira e centrou-se em Porto Alto, concelho de Benavente. Uma habitação ficou praticamente destruída por um incêndio, deixando mãe e dois filhos de 10 e 14 anos desalojados. O fogo deflagrou num segundo andar da rua General Vasco Gonçalves, sendo que as chamas tiveram com maior incidência numa divisão do imóvel, mas o fumo e o respectivo calor acabou por provocar avultados estragos noutros pontos da estrutura. A situação foi de tal forma preocupante que obrigou a evacuação de uma moradora assistida depois pelos soldados da paz. As autoridades estiveram no local no sentido de apurar as causas para esta ocorrência. Refira-se que desde logo começou a ser promovida uma ação solidária para com as vítimas, com a recolha de todo o tipo de donativos posteriormente encaminhados para a Associação Recreativa do Porto Alto. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda irá propor que a Assembleia da República recomenda ao Governo que assegure que os três polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, dispõem de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna, de cirurgia e de pediatria, com recursos necessários para o seu normal funcionamento e com suficiente capacidade de resposta. Num texto enviado para a ERTE, os bloquistas, dentre os quais o deputado Carlos Matias, eleito por Santarém, pretendem ainda que seja assegurado o alargamento das valências disponíveis nos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o reforço dos respectivos quadros de pessoal, contratando os profissionais em falta, assim como que o Governo garanta o transporte gratuito entre as várias unidades do Centro Hospitalar aos utentes que tiverem alta em unidade diferente daquela em que deram entrada, para que nenhum utente fique deslocado depois da alta hospitalar, excepto por opção do próprio. Este projeto de resolução será então votado em Assembleia da República e é justificado pelo Bloco de Esquerda com o facto de afluência a Abrantes de doentes de uma vasta área do norte do distrito de Santarém e de parte do distrito de Porto Alegre evidenciou os limites físicos e humanos de uma estrutura que não foi concebida para tamanho universo de utentes. A ERTE falou entretanto com o deputado Carlos Matias, que diz esperar que o Governo dê sequência àquela que já foi recomendação da Assembleia da República.
E o que aconteceu de então para cá é que o problema se manteve quando não se agravou. Nós reapresentámos um projeto de resolução agora, precisamente porque nas últimas semanas de maio aconteceu mais um dos reiterados picos de afluência às urgências em Abrantes e mais uma vez houve uma confusão total nas urgências do Hospital de Abrantes, que veio mais uma vez evidenciar que o problema tem que ser resolvido. E, portanto, nós insistimos, e insistiremos tantas vezes quantas as necessárias até que o problema se resolva. E a questão é muito simples, é que quando houve a reestruturação das urgências em 2012, foi tudo canalizado para Abrantes. Abrantes, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista organizacional, tem capacidade para acolher a afluência dos utentes de uma vasta área do Médio Tejo, em especial da zona, em particular, ou designadamente a zona de Tomar, e, portanto, em momentos de maior afluência, os serviços entram em ruptura, e, portanto, aquilo não é para os doentes, não é para os utentes, que são mal atendidos ou que não são atendidos com as condições que deveriam ter, nem sequer, e também prejudica o próprio trabalho dos profissionais que trabalham, que exercem as suas funções em circunstâncias muito degradantes. E, portanto, nós voltamos a insistir que é preciso que os três polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, disponham de serviços de urgência médico-cirúrgica, medicina interna e cirurgia e pediatria, portanto, as especialidades mais solicitadas, com recursos necessários para o normal funcionamento, assim como que haja outro alargamento das valências disponíveis nos diversos polos do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Depois houve aí um aspecto muito importante que referiu. Como se sabe, todos sabemos, e saberá certamente quem está a ouvir a Rádio ERTE, sobretudo nas zonas rurais, existe uma população muito idosa, com dificuldades de mobilidade e, portanto, que para ir às urgências de Abrantes tem que fazer longas deslocações e que depois, com alguma frequência, é posta, é-lhes dada alta, a horas impróprias e as pessoas não têm meios para se deslocarem, portanto.
A comunidade intermunicipal do Médio Tejo quer reunir o quanto antes com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respectivamente Presidente da República e Primeiro-Ministro. Em cima da mesa está o tratamento que tem sido dado à região numa avaliação mais global ao interior de Portugal, sendo que este mesmo interior, no caso Tancos, Vila Nova da Barquinha, corre o risco de ser passado para trás na deslocalização da Força Aérea que está colocada no Montijo, onde será criado um aeroporto para os voos civis. Nesse sentido, recorde-se, a base aérea de Tancos sempre se assumiu como local de excelência para receber a Força Aérea ali colocada, só que um estudo recente deste mesmo ramo das Forças Armadas direciona preferências para Beja e Ovar, cenário que, como se percebe, não merece concordância da comunidade intermunicipal, que já fez então saber que pretende transmitir esse descontentamento a Marcelo e Costa. A ERT já ouviu Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que promete não baixar os braços no que considerou como uma luta de defesa pelo desenvolvimento do interior.
Tendo uma infraestrutura deste quilate no nosso território, perante o cenário, e nomeadamente perante as palavras do Sr. Presidente da República, onde diz que temos que priorizar o interior, e perante o programa do Governo, que diz que de facto temos que centralizar e temos que priorizar o interior, então, quer por parte da Presidente da República, quer por parte do Governo, de uma vez por todas, seja dado um sinal de abertura para as zonas do interior. Tancos, devido à sua centralidade, devido à sua excelente localização, quer em termos de ferrovia, ou seja, estamos junto à estação ferroviária de entroncamento, o nó central de Portugal, em termos ferroviários, quer pela servidão da A23 e A13, excelentes vias de comunicação, a A23 passa a escassos 100 metros da própria pista de Tancos, uma vez por todas. O que fazer com esta unidade que todos verificamos, e pessoas atentas, não só todos os autarcas do Médio Tejo, verificam que está numas situações vão para o abandono. O que é que vamos fazer com esta infraestrutura? Primeira questão, uma das soluções que passava, e dos estudos que apontavam, era com a criação do Portela mais um e a disposição do Montijo, que a base, cerca de 950 militares, nomeadamente altamente qualificados da Força Aérea, fossem deslocalizados para Tancos. Os estudos, dos elementos que temos conhecimento, nomeadamente o município de São Paulo da Barquinha, apontam para, ainda não havendo uma solução final, sobre esta temática, apontam para localização para Beja e para Ovar. Se Beja não tem a ver com o interior, ou seja, no fundo também é uma zona de baixa densidade, Ovar está mais que visto, objetivamente, é uma zona de alta densidade, junto do mar e junto de grandes populações. Então, daí, este caráter imperativo e urgente, feito por unanimidade pelos autarcas dos 13 concelhos, para que o Governo, para que o Presidente da República, olhe de uma vez por todas, e já com o limite a 2023, olhe para o nosso território, veja o que é possível acudir, o que é possível fazer para inverter esta tendência, no fundo, de desertificação do interior. Este é um projeto que queremos e que vamos lutar por ele, seguindo o lema da base era número 3, que era res non verba, ou seja, não palavras, mas atos, seguirmos uma vez por todas e termos aqui um discurso consentâneo com aquilo, com a vontade política e também com uma transmissão para o território, nomeadamente de instalação de equipamentos fundamentais para a preservação, para a conservação das pistas e também das pessoas na nossa comunidade.
O que é que sente? Tristeza? Revolta?
Não sinto revolta, não sinto tristeza. Há atitudes que a gente temos que tomar na vida. E, de facto, o discurso político tem que ser consentâneo com o ato. O discurso político é valorizar o interior, não vale a pena fazer discursos políticos bonitos, inflamados, sentidos. Temos que sentir factos. Eu, que sou um homem do direito, digo que o que é essencial no direito são os factos. Então, passemos do discurso à prática. Façam factos. Implemente no interior as medidas que querem fazer.
Está recuperada a habitação que ardeu na localidade de Aldeia do Mato, concelho de Abrantes, na sequência do incêndio de julho de 2017. Fogo esse que consumiu aquele imóvel e deixou uma família desalojada. O financiamento esteve a cargo da Cáritas Diocesana de Porto Alegre, Castelo Branco, que avançou com um valor a rondar os 92 mil euros, mais IVA, sendo ainda de destacar o papel da Câmara de Abrantes, que foi responsável pela elaboração do projeto de arquitetura e especialidades pelo procedimento de lançamento da empreitada e fiscalização da obra, foi entregue a uma empresa do Conselho Abrantino, no caso a Louro Brunheta e Filhos, com sede em Centeiras Fontes. A habitação situa-se na Rua do Brejo. Recorde-se que a mesma Cáritas Diocesana de Porto Alegre Castelo Branco já tinha recuperado uma outra habitação que tinha sido consumida por um incêndio, também em Aldeia do Mato, no caso em agosto de 2017.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Diapo das Caldas da Rainha, identificou e deteve o presumível autor de uma tentativa de homicídio na noite do passado dia 17 de junho, num estabelecimento comercial nas Caldas da Rainha. Após altercação e agressões mútuas, o suspeito, munido de uma faca, atingiu a vítima no coração, que só não morreu, refere a PJ, dada a rápida intervenção e eficiente socorro prestado no hospital daquela cidade. O agressor colocou-se depois em fuga. O detido, de 35 anos, pedreiro, foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Earth, informação.
A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos por suspeitas de violação, sequestro e coação, crimes que ocorreram nesta quarta-feira, durante a madrugada, nas Caldas da Rainha. Após a apresentação da queixa pela vítima, as autoridades desenvolveram de imediato as necessárias diligências que culminaram nesse mesmo dia com a detenção do suspeito, protegendo desta forma a mulher que tinha sido privada de liberdade e molestada sexualmente e que se mostrava bastante atemorizada perante a violência dos atos contra ela praticados. O detido, pedreiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeito à proibição de contactos e à obrigação de apresentações às autoridades policiais da zona da sua residência. A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar realiza neste sábado o seu 28º convívio. O encontro decorre na Escola Jacome Raton, sendo que o auditório deste estabelecimento de ensino recebe, pelas 11 horas, a cerimónia oficial, a que se seguirá pelas 13, o almoço. O evento reúne anualmente largas centenas de dadores e entidades oficiais, no momento que é o culminar de um ano de intensa atividade da Associação. O encontro é também importante para a chamada de atenção para a necessidade de todos contribuírem com a sua dádiva de sangue numa altura em que começa o verão e em que, por norma, as mesmas dádivas diminuem. Joaquim Paulo Ricas, presidente da direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, fez um ponto de situação deste processo.
A dádiva está bem no sentido de que nesta altura não há problemas em termos de componentes de sangue para transfundir, e isso é importante. Há novas paradigmas, digamos, na prescrição do sangue e dos seus componentes. Há de facto menos dadores, também se calhar também somos menos, mas não tem, né, até esta altura não há registro de problemas em termos da disponibilidade de componentes de sangue para transfundir. O apelo também já fiz anteriormente é de que as pessoas, antes de irem de férias, estiverem na altura de fazerem a sua dádiva, os dadores habituais estiverem na altura de fazerem a sua dádiva, que a façam antes de ir de férias. Depois, é sempre um apelo recorrente. As pessoas que ainda não pensarem nisso, que ainda não pensarem nesta questão, se calhar era importante pensarem. E irem tentar dar pela primeira vez, porque de facto nem toda a gente pode ser dador, é preciso estar em perfeitas condições, é preciso ter um peso mínimo de 50 quilos, é preciso ter mais de 18 anos, é preciso ter menos de 65, e algumas pessoas por vezes até têm alguns problemas de saúde que não sabem, e têm todo o processo da dádiva, por vezes é uma oportunidade até de se detectarem problemas não identificados. Portanto, quem nunca deu, era uma boa altura. Agora que estamos hoje no verão, é uma boa altura. No verão um bocado esquisito, mas pronto. Era uma boa altura para as pessoas pensarem nisso e dirigirem-se ao hospital, que está todos os dias abertos, e ainda é um sábado, no próximo mês vai ser a 14 de julho, este ano já foi a 9, próximo mês de julho vai ser a 14, num sábado, portanto, era uma boa altura pensarem nisso e se tornarem dadores.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue tem feito um imenso trabalho no sentido de levar a que os jovens até aos 25 anos passem a ser maioria de dadores. Joaquim Paulo Ricas refere que tem havido um crescimento, algo que classificou como animador.
Pode ser fruto também do nosso trabalho, além da generosidade natural que os nossos jovens também têm, mas por vezes ainda não pensam nestas questões. De facto, o grosso dos dadores continua a ser de um grupo etário já avançado, para mais de 45 anos, quase perto dos 50, daí para a frente é que está o grosso dos dadores. Agora, nós os resultados do último ano, que até iremos apresentar naquilo que iremos dizer nessa cerimónia, os resultados do último ano foram animadores. Ainda não são 50%, os dadores até aos 25 anos não são, de facto, mas aproximam-se. Nós tivemos o ano passado 150, quando não tenho os números mesmo à frente, mas cerca de 50 novos dadores e cerca de 160 dadores até aos 25 anos. Isso anima-nos, isso é muito animador. O sangue é feito naturalmente, sem nós estarmos a dizer ao nosso organismo para o fazer. Portanto, isto é feito naturalmente, como dizia um jovem que deu sangue e disse: "Epá, olha, tenho cá a dar, porque o meu corpo faz isto sem eu estar a dizer para fazer." Ou seja, nós damos, as pessoas que dão um pouquinho de sangue, cerca de 400 mililitros naquela altura, e o organismo naturalmente e sem grandes problemas recupera esse sangue doado. Praticamente podemos dizer, passando 24 horas, se for fazer umas análises, as análises estão exatamente como estavam antes. Portanto, não há problema nenhum, o nosso organismo sem problema recompensa no imediato. E aliás, se calhar até pela dádiva, fazemos com que os nossos órgãos que fabricam o sangue sejam estimulados e façam essa renovação, se calhar, de uma maneira muito mais eficaz, muito mais rápida, muito melhor para a saúde.
A atual loja da Pepe Rosso, do Entroncamento, vai mudar de localização. Dedicada aos acessórios de moda e roupas para a senhora, a Pepe Rosso muda-se já a partir deste sábado para o hipermercado Leclerc, loja 12. Lúcia Duarte, proprietária do estabelecimento, que dispõe também de um espaço da mesma marca em Tomar, falou à ERD sobre esta nova aposta e sobre as expectativas que tem para a Pepe Rosso Entroncamento.
Vamos deixar a loja onde estávamos, vamos passar para o Leclerc, para o centro comercial do Leclerc, no entroncamento. Uma aposta diferente, um público diferente, se calhar muito mais público, que é isso que também nós precisamos, muita gente. São produtos muito acessíveis para as pessoas, produtos muito diversificados, acessórios de moda, malas fabrico nacional, com um preço muito convidativo, pochetes, echarpes, tudo o que define Pepe Rosso. Muita bijuteria também, pronto, é uma nova aposta, sem dúvida.
É sobretudo um espaço em que é privilegiado, digamos assim, o setor feminino.
Sim, é senhora, mesmo senhora, pronto, é uma loja virada mesmo com artigos de senhora, acessórios de moda para senhora, em que temos de facto muita, muita gente, felizmente, as pessoas gostam dos nossos produtos. E a aposta no Leclerc é uma aposta muito mais abrangente para todo o tipo de pessoas, né? E o próprio Leclerc também aposta na nossa loja porque não tem este produto lá, não existe lá este produto, e eles queriam também uma coisa dentro deste género, e é isso, se calhar, o convite e a aposta nesta área.
São sobretudo elas que fazem as compras também nas grandes superfícies, não é? Também há aí essa vantagem.
Pois, as senhoras também são elas próprias que fazem as compras, sem dúvida nenhuma. Pronto, é uma aposta, não deixa de ser isso, vamos ver se corre bem, espero que corra bem. Conto com a presença de todos, são todos bem-vindos.
Está concluído este bloco de notícias, fique por aí.